meu caro companheiro Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, meu caro companheiro Alfredo Nascimento, ministro do Transporte, meu caro companheiro Márcio Forte, ministro da Cidade, meu caro companheiro Franklin Martins, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, meu caro companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do estado do Rio de Janeiro e secretário de Estado de Obras, deputado Jorge Pisciano, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, desembargador José Carlos Murta Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, senadores Marcelo Crivella e Paulo Duque, deputados federais Carlos Santana, Felipe Bornier, Jorge Bittar, Luiz Sérgio, Sandro Matos, Simão Cefim e Neilton Mulim, minha querida companheira Benedita da Silva, secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, meu caro secretário Regis Fitner, chefe da Casa Civil, Wilson Carlos, secretário de Governo, Júlio Lopes dos Transportes, Carlos Minco do Meio Ambiente, Alexandre Cardoso de Ciência e Tecnologia, Ronaldo Abrão Azaro do Trabalho e Renda, senhor Carlos Lussato, prefeito de Itaguaí, senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, senhor Luiz Antônio Pagô, diretor do DENIT, meus companheiros e companheiras, meu caro presidente do DR, Henrique Ribeiro, meu caro Jaime Cardoso, presidente da NUCEPRE, prefeito Washington Reis, Cosme José Salles, Indeberg Farias, Darcy dos Anjos, meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras. Eu pedi para o Sérgio não ler a nominata dele toda, porque eu tinha que ler a minha, porque a minha seria uma deferência especial, já que eu sou o de fora aqui dentro. Mas eu queria dizer, companheiro Sérgio, uma coisa que pode mostrar o significado dessa nossa presença aqui. Eu estou vendo aqui muitos jovens trabalhadores com a camisa da NUCLEP, mulheres. Essa NUCLEP que, quando nós ganhamos as eleições, estava apenas com 30% da sua capacidade de produção sendo utilizada. Essa NUCLEP que ainda hoje não está cumprindo aquilo que eu acho que ela deve cumprir, porque nós precisamos ter uma demanda muito maior para utilizar a capacidade instalada da NUCLEP e o grau de conhecimento que tem a NUCLEP. E lembrar com muita tristeza que, se nós não tivéssemos ganho as eleições, Sérgio, a NUCLEP teria sido vendida, porque se imaginou criar, onde é a NUCLEP hoje, um depósito para a fábrica de cigarro Sousa Cruz. Era o que queriam transformar a NUCLEP. Pois bem, eu ainda não estou satisfeito com tudo que a NUCLEP tem que fazer. E na medida que vai crescendo, a nossa indústria naval vai crescendo, o potencial de crescimento da NUCLEP, contratação de mais trabalhadores e trabalhadoras, mais formação profissional e mais gente podendo ganhar a vida dignamente no estado do Rio de Janeiro. Mas o significado de hoje, ele é mais importante, e eu sempre tento fazer comparação para as pessoas entenderem o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Desde pequeno a gente aprende que quando um não quer, dois não brigam. E quando os dois querem, as coisas acontecem. É importante que vocês lembrem a dinâmica da política. No primeiro turno das eleições passadas, Sérgio e eu estivemos em palanques diferentes. Nós não estivemos juntos. quis a sabedoria do povo do Rio de Janeiro que nós nos juntássemos no segundo turno. E no segundo turno, nós descobrimos o potencial de coisas que nós poderíamos fazer se agíssemos da forma correta, atendendo a um sentimento e a um apelo do povo do Rio de Janeiro. E eu dizia ao companheiro Sérgio, e ele me dizia: é plenamente possível nós dois construirmos a mais extraordinária relação que o governo federal já teve com o Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro já teve com o governo federal. Porque não bastava o governo federal querer, ou não bastava o estado do Rio de Janeiro querer. Era preciso que os dois quisessem, que os secretários e os ministros quisessem, e que a sociedade estivesse a exigir de nós um comportamento republicano que permitisse que nós dessemos ao Rio de Janeiro aquilo que o Rio de Janeiro jamais deveria ter perdido. Porque as pessoas se esquecem que o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, e que quando a capital muda para Brasília, o Rio de Janeiro perdeu grande parte das coisas que deveriam vir ao Rio de Janeiro pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital. Ora, se você tira a capital daqui e leva a capital para um outro lugar, é preciso que tenha, ao longo dos anos, uma política de reposição de oportunidades para que o Estado não se sinta prejudicado. E o que mais me incomodava, e eu venho ao Rio de Janeiro, Sérgio, desde 1975, nunca fui convidado para tirar o sapato e colocar o pé na areia de Copacabana, nunca consegui colocar o pé na areia de praia na areia da praia de Copacabana, só venho para reunião e para trabalho. A única vez que eu vim passear foi em Angra dos Reis. Ou seja, o companheiro Luiz Sérgio, que era prefeito de Angra dos Reis, me alugou um barco de um pescador de sardinha, que a imprensa daqui deu que eu estava com o iate alugado. Era um barco que a barata menor que tinha dentro era tamanho dessa televisão aqui. Mas os meus amigos, que naquele tempo estavam na imprensa, colocaram que eu estava no iate. E era um barco de pesca que o companheiro Luiz Sérgio tinha arrumado, e que a contrapartida do pagamento que eu fiz foi pagar o combustível desse barco. E fiz o desfile do dia 1º de janeiro. Estava lá até o Lady Laura, e eu estava lá com o meu barateiro lá, ó. Estava lá com o meu depósito de barata lá, sabe, do lado do Lady Laura. Mas sem vergonha, com a bandeira do meu partido hasteada, eu tinha perdido as eleições, mas não tinha perdido a vergonha. E certamente quem tinha ganho já tinha tido mais prejuízo do que eu. Pois bem, eu estou dizendo essas coisas porque muitas vezes a gente olha uma criança no colo da mãe e a gente só sabe olhar a beleza da criança, e a gente nunca para pensar os 9 meses que a mãe carregou aquela criança na barriga, o sacrifício que foi, o sofrimento que foi. Portanto, eu acho, Sérgio, que hoje eu estou vivendo um dia excepcional na minha vida. Excepcional. Excepcional não só porque as greves da Scania Vap comemoram 30 anos hoje, mas porque de manhã passei na Petrobras para discutir com a direção da Petrobras os planos de investimento da Petrobras, e posso dizer aos companheiros do Rio de Janeiro, ao governador Sérgio Cabral e aos companheiros da Nuclep, que podem se preparar, porque o que não vai faltar nesses próximos 20 anos são navios e plataformas para ser construída neste país. Afinal de contas, nós encontramos uma tal de camada pré-sal e nós queremos começar a explorá-la o mais rapidamente. Depois eu fui no BNDES lançar a política industrial. Era um sonho de muitas décadas. E nós vamos lançar. Tinha havido dois momentos de política industrial no Brasil. Primeiro foi o plano de metas de Juscelino entre 1955 e 1960. E depois o segundo PND do governo Geisel nos anos 70. Passados 33 anos, nós viemos ao Rio de Janeiro e eu fiz questão que fosse dentro da sede do BNDES. Convidamos todos os governadores do Brasil, convidamos os maiores empresários deste país para que pudéssemos fazer uma apresentação de uma proposta de política de desenvolvimento produtivo que vai colocar o Brasil, nos próximos anos, no patamar dos chamados países desenvolvidos que hoje nós conhecemos, que são os países europeus, Estados Unidos e Japão. O Brasil tem condições para isso, mas o Brasil não precisava ter apenas condições. Era preciso que os governantes assumissem a tarefa de dizer o que queriam fazer e apresentar a proposta. E hoje nós viemos apresentar essa proposta. E agora estou aqui em Itaguaí para assistir a assinatura pelo meu ministro e pelo governador, finalmente, da ordem de serviço do famoso anel viário aqui do Rio de Janeiro. Eu sou testemunha de quantas vezes o companheiro Eduardo Gouveia esteve em Brasília comigo. Eu sou testemunha de quantas vezes o Crivella falou comigo. Eu sou testemunha de quantas vezes o Sérgio Cabral falou comigo. Mas ao mesmo tempo eu sou prova de quantas vezes tentamos fazer e de quantas vezes não encontrávamos aqui no Rio de Janeiro parceria suficiente para a gente fazer. Hoje nós estamos aqui e estamos passando para a mão do governador do estado, só por conta do anel, 800 milhões de reais. E ninguém passa 800 milhões de reais para o governo do estado administrar se a gente não tiver total confiança no governador e na sua equipe, e de que esse dinheiro vai ser aplicado corretamente para desenvolver todo o estado do Rio de Janeiro e para se desenvolver toda essa região. Mas não é apenas isso. Muitas vezes nós não fazemos justiça. E eu quero aqui dizer ao companheiro Sérgio Cabral: parabéns pela responsabilidade que você deu ao companheiro Pezão. Se o Brasil tivesse uns 50 companheiros como o Pezão nos estados brasileiros, certamente as obras andariam muito mais rápido. Porque o Pezão não mede sacrifício de conversar com quem quer que seja, a hora que seja, para que a gente possa concluir uma obra. Mas ao mesmo tempo, quero agradecer ao companheiro Mink, porque a questão ambiental é sempre uma questão muito polêmica. Eu lembro da última reunião que eu tive. Tinha aqui nessa região uma mata nacional que foi decretada por Getúlio Vargas. Era uma mata que é eucalipto, mas era considerada uma mata de preservação nacional. Era uma mata do Estado brasileiro. E a gente dizia, o Sérgio Cabral estava comigo, mas não é possível, gente, é eucalipto. Eucalipto não é coisa de preservação. Mas, de qualquer forma, o Getúlio Vargas tinha determinado que era uma área de preservação. E eu fiquei pensando, puxa vida, mas eucalipto ser área de preservação? Mas estava na lei. E se estava na lei, cumpre essa lei. E foi daí que entrou o companheiro Mick, não sei se a ajuda da Assembleia. O dado concreto é que o companheiro Mink, sabe, em tempo recorde, conseguiu encontrar a solução para que a gente viesse aqui hoje dizer para vocês: essa obra que está prometida há mais de 20 anos vai sair e nós queremos inaugurá-la antes de terminar o nosso mandato. E queria, companheiros, dizer para vocês que não é só isso para o Rio de Janeiro. Tem mais coisas para o Rio de Janeiro. E eu tenho certeza e a convicção de que não há nada que possa permitir que o país continue crescendo e que a gente possa fazer o pagamento da dívida social que nós temos com o povo brasileiro, gerando mais empregos e mais oportunidades. Eu vou dar um exemplo para você, meu caro Sérgio. Nos últimos 12 meses no Brasil, foram criados 1.772.000 empregos, dos quais todos eles empregos formais, com carteira assinada. Desse total, só aqui no Rio de Janeiro, foram 153.699 chefes de famílias que tiveram um trabalho com carteira assinada. Só em 2008, nós já criamos 550 mil empregos formais aqui no Brasil. E no Rio de Janeiro, só nesses primeiros meses, foram criados 28.988 novos empregos no Brasil com carteira assinada. E isso, para mim, é motivo de orgulho, porque de 1978 até 2002, era muito difícil a gente passar numa fábrica e a gente ter uma placa dizendo que precisava contratar um trabalhador. E hoje, com a graça de Deus, com as políticas que nós estamos fazendo, com as coisas que estamos conseguindo colocar em prática no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos voltar a viver um momento excepcional no estado do Rio e no Brasil de Janeiro na geração de empregos, porque é isso que resgata a cidadania, é isso que dá orgulho a um chefe de família, é isso que permite que a gente garanta por nosso filho dignidade, respeitabilidade e decência. É isso que permite que a gente tenha harmonia, a família vivendo em harmonia, porque sem emprego, sem salário, sem café da manhã, sem almoço e sem janta, não há homem ou mulher que faça o milagre de viver em harmonia. E eu quero, Sérgio, terminar agradecendo a lealdade, agradecendo ao grau de companheirismo, agradecendo a nossa relação e a confiabilidade, não apenas contigo, mas com todos os prefeitos que estão aqui também. Eu nunca perguntei para um prefeito a que partido que ele pertence. Eu quero saber se tem povo na cidade dele que precisa da ajuda do governo federal e do governo estadual. E aí, nós temos que fazer. Eu só espero, querido companheiro Sérgio, que esse negócio de me chamar de menino do Rio esteja valendo para você me convidar para tomar um banho numa praia do Rio de Janeiro. Você sabe que molhar o joelho numa praia de vez em quando faz bem, e eu não tive essa chance ainda. Segundo, eu queria, Sérgio, dizer para você que nós temos muitas coisas ainda para o Rio de Janeiro, como nós temos muitas coisas para o Brasil inteiro. Não há hoje no Brasil um único estado e uma única cidade grande ou uma única região metropolitana que não tenha altos investimentos do governo federal com o governo estadual e com as prefeituras. E esse momento eu queria pedir para vocês. Eu queria pedir que esse momento é muito especial. E sabe o Eduardo Gouveia da Firjan, que é muito especial. Hoje, quando nós lançamos a política industrial, eu fiquei pensando no Brasil daqui a 10 ou 15 anos. Eu fiquei pensando no Brasil daqui a 20 anos. Aquele Brasil que a vida inteira prometeram que era o Brasil do futuro, que era o Brasil não sei das quantas, esse Brasil vai chegar. E eu quero terminar o meu mandato com a certeza de que nós podemos provar a este país que o Brasil está tendo de nós nenhuma sabedoria especial. Apenas estamos dando a esse país a oportunidade que outros deveriam ter dado e que não deram, porque ao invés de acreditar no próprio povo brasileiro, preferiram ficar esperando que os americanos viessem fazer por nós o que a gente tinha que fazer, que os europeus viessem fazer por nós o que a gente tinha que fazer. Eles gostam muito de nós, mas eles gostam muito mais deles. Quem tem que gostar de nós somos nós mesmos, e é por isso que nós precisamos fazer as coisas aqui. Muito obrigado ao povo do Rio de Janeiro, muito obrigado ao povo de Itaguaí, e boa sorte.